presidente senador João Costa, senadores e senadoras, eu não poderia, senhor presidente, deixar de fazer um registro. Nessa semana que vai se encerrando, que teremos sessão amanhã pela manhã também, sobre reuniões importantes que tivemos no meu estado, Mato Grosso do Sul, na minha cidade, Corumbá, onde convidamos o doutor Bruno, dirigente da empresa de planejamento e logística, comandada pelo doutor Bernardo Figueiredo, e que hoje, mais do que nunca, estuda a integração dos vários modais de transporte brasileiros, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. E o motivo do convite à EPL se deve hoje ao interesse que o meu estado e a população do meu estado têm se manifestado com relação às ferrovias que cortarão o Mato Grosso do Sul. Nós temos, senhor presidente, hoje uma ferrovia na antiga noroeste do Brasil, cuja concessão pertence à América Latina Logística, a famosa ALL. E, senhor presidente, lamentavelmente, essa ferrovia se encontra em condições absolutamente precárias. Apresenta quase 90% de ociosidade, dormentes que precisam ser trocados, trilhos que precisam ser trocados. É uma ferrovia de bitola métrica, quando, na verdade, nós precisaríamos de uma ferrovia de bitola larga. Discutindo com os técnicos da EPL, uma das soluções é a adoção de bitola mista nesse trecho, senhor presidente, e senhores senadores, senhoras senadoras, que começa em Corumbá, na minha cidade, cruza todo o estado de oeste a leste, passando por Campo Grande, passando por Três Lagoas, essa ferrovia chega até Bauru. E é importante registrar que ela tem um ramal que sai de Campo Grande e vai até Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. É uma ferrovia que tem todas as condições de funcionar como uma ferrovia de integração nacional, e integração, inclusive, com os países vizinhos. Senhor presidente, infelizmente, as coisas não caminham como todos nós sul-mato-grossenses sempre esperamos, ou esperávamos, melhor dizendo. Fez-se lá atrás um termo de ajustamento de conduta que acabou não sendo cumprido. A agência reguladora, a NTT, sequer tomou providências com relação ao cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. Agora, um novo acordo com o governo federal, no sentido de recuperar 5 quilômetros para atender o escoamento dos minérios da Vale do Rio Doce, lá em Urucum, em Corumbá, e a intenção de revitalizar essa ferrovia de 2014 para frente. Há alguns meses atrás, senhor presidente, fizeram um grande estardalhaço, um fato relevante, divulgando a criação de uma empresa chamada Vetria, que seria uma empresa onde os principais acionistas são a ALL, produtores de ferroligas lá da região de Corumbá e, possivelmente, novos investidores que, em tese, teriam interesse na viabilização dessa empresa, que já nasceria com cargas a transportar, minério, especialmente da Vale do Rio Doce, minério de ferro, ferro gusa e outros produtos ligados ao agronegócio produzidos no meu estado, Mato Grosso do Sul. A grande realidade é que, a despeito de tudo aquilo que anunciaram, pouco foi feito. A ferrovia pouco avançou nos últimos meses e nos últimos anos. Se existe uma privatização mal feita, que já começou errada desde o início, foi a privatização, ou, melhor dizendo, o arrendamento da malha viária da antiga Noroeste do Brasil. E nós vamos, já dissemos ao doutor Bernardo Figueiredo, nós vamos correr atrás disso. Não é possível que uma ferrovia tão importante, com um desenho fundamental para escoamento da nossa produção, para barateamento dos nossos fretes, fique nessa situação. Portanto, a bancada de Mato Grosso do Sul fará um trabalho intenso, senhor presidente, para tentar buscar uma saída, para tentar buscar uma solução para essa ferrovia que é estratégica para o nosso estado. E não podia deixar também, senhor presidente, de registrar que hoje o desafio não é só a revitalização dessa ferrovia, mas também o ferroanel em São Paulo. Muitas composições que vêm do centro-oeste, da área que potencialmente representa a grande produção agrícola do nosso país, as composições, quando chegam a São Paulo, disputam os espaços dessa via férrea com o transporte de passageiros. Portanto, muitas composições precisam esperar para depois descer ao Porto de Santos. Esse é um desafio importante, como também o desafio do open access, o desafio do livre acesso de composições de terceiros à malha ferroviária normalmente administrada e cuja concessão não só a ALL é a responsável, como outras companhias brasileiras também, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, também o são. A questão do acesso é absolutamente fundamental para garantir competitividade, escoamento das nossas cargas e, fundamentalmente, esse atrelamento das ferrovias com os portos. Não só os portos marítimos, com as hidrovias, como é o caso do Rio Paraguai, na minha Corumbá, onde eu tenho condições de escoamento até a Argentina. Não posso deixar de destacar aqui também a necessidade de correções no leito do Rio Paraguai para que nós tenhamos navegabilidade ao longo de todo o ano. Hoje, essa hidrovia não trabalha o ano inteiro. Nos períodos mais secos, em função dos bancos de areia, o escoamento da produção de minério fica prejudicado e, consequentemente, aumenta o custo de produção e o custo dos produtos dos minérios produzidos na minha cidade de Corumbá. Senhor presidente, é importante destacar, dentro desse escopo de ferrovias fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso do Sul, os dois novos projetos, senhor presidente, que a EPL estuda, que vão nos levar, inclusive, a audiências públicas a serem realizadas em meados do ano de 2013, uma ferrovia absolutamente importante, o ramal da Ferrovia Norte-Sul, que dentro dos planos do governo vai representar uma coluna vertebral com várias ramificações para várias regiões e vários portos brasileiros. E uma dessas ramificações que atende o Mato Grosso do Sul, indo a Dourados, com eventualmente uma construção de um ramal em Três Lagoas, atendendo a região do Vale do Ivinhema e chegando finalmente ao município de Dourados. Há, inclusive, uma possibilidade de se estender essa ferrovia em bitola larga até o porto de Murtinho. Lá em Murtinho, nós faríamos o transbordo das barcaças que viriam de Corumbá, fariam o transbordo para a ferrovia em Porto Murtinho e depois esse minério iria ser escoado em outros portos brasileiros. Essa ferrovia é fundamental, senhor presidente, porque ela não escoa só minério, mas escoa soja, escoa milho, vai escoar o etanol. Mato Grosso do Sul hoje é o quarto produtor de etanol no Brasil. Nos próximos 5 anos, vai ser o segundo. Portanto, o etanol é uma grande riqueza, como também a riqueza proporcionada pelo etanol não é só importante do ponto de vista de etanol combustível, mas a utilização do bagaço de cana para geração de energia. Mato Grosso do Sul vai ser exportador de energia a partir do bagaço de cana nas nossas usinas. Portanto, essa ferrovia ela é vital, porque essa ferrovia escoa a produção agrícola de áreas muito férteis e áreas que são grandes produtoras de grãos. Esperamos que esse projeto saia rapidamente, porque as expectativas são muito grandes em Mato Grosso do Sul com relação a essa ferrovia, volto a repetir, que é um ramal em bitola larga da Norte-Sul, chegando eventualmente até Porto Murtinho. E a outra ferrovia, senhor presidente, muito importante, que chega até Maracaju, nasce no norte do Paraná, cruza Mundo Novo, tendo passado no Paraná por Cascavel, oeste do Paraná, noroeste do Paraná, sobe por Mundo Novo e tem a alternativa Dourados e Maracaju. E aí escoando essa produção pelo porto de Paranaguá. Essas duas ferrovias são fundamentais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. E isso associado aos leilões da BR-163, que cortam o Mato Grosso do Sul de norte a sul, que interliga com o Mato Grosso, que chega até no Pará. A partir do momento que a 163 venha a ser duplicada, nós vamos ter um outro quadro, um outro cenário rodoviário também no nosso estado. Não posso deixar de destacar também a BR-262, que nasce na minha Corumbá, passa por vários municípios da região pantaneira, chega a Campo Grande, depois pega o leste do estado e atravessa Três Lagoas, entrando em São Paulo, que passará, sem dúvida nenhuma, pelo mesmo processo. A BR-267, que tem um traçado paralelo à BR-262 e que integra várias regiões do nosso estado também. E não podia deixar nessa oportunidade de destacar o Porto Seco em Campo Grande, que junto com o aeroporto e junto com as duas hidrovias, Mato Grosso do Sul é um estado mesopotâmico. Tem um rio a leste, o Rio Paraná, e a oeste, o Rio Paraguai. E nós temos que aproveitar bem essas hidrovias, muito mais do que hoje utilizamos, especialmente a hidrovia do Rio Paraguai. Portanto, senhor presidente, nós temos uma expectativa muito grande no sentido de garantir esses investimentos para o nosso estado. Investimentos importantes, é uma malha ampla. Para que Vossa Excelência tenha ideia, são quase 1.820 quilômetros, sendo que 750 quilômetros dentro do Mato Grosso do Sul. Portanto, um grande desafio, sob o ponto de vista de engenharia, sob o ponto de vista de materiais, sob o ponto de vista de controle. Portanto, nós ficamos muito felizes com a palestra apresentada pela EPL lá na minha cidade, em Corumbá, no nosso encontro regional do Partido dos Trabalhadores, e eu não tenho dúvida nenhuma que repetiremos esses encontros, porque a infraestrutura, ao lado da inclusão social, ao lado das questões indígenas que preocupam a todos, as nossas etnias, aos nossos patrícios indígenas, aos nossos produtores, o saneamento, a habitação popular e novos investimentos, é a logística que vai consolidar Mato Grosso do Sul como um estado de integração, com as unidades federativas mais importantes do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, como também com os países vizinhos, proporcionando, inclusive, com a bioceânica, o acesso ao Oceano Pacífico, economizando distâncias, reduzindo fretes, e não só garantindo com essa logística comida mais barata para os brasileiros e brasileiras, mas também criando competitividade dos nossos produtos nessa concorrência que, hoje mais do que nunca, vivenciamos nos vários continentes desse planeta. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui registrar os desafios que temos pela frente, o momento importante que o Mato Grosso do Sul enfrenta e qual é o estado que surgirá desses investimentos do governo federal, que tem sido um grande parceiro de Mato Grosso do Sul ao longo de todos esses anos. O governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, governos republicanos, que, independentemente das disputas e dos partidos, sempre foram generosos e olharam Mato Grosso do Sul com extrema atenção, com extremo cuidado, reconhecendo a importância do nosso estado no conserto da Federação Brasileira. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de fazer esse registro dos ganhos logísticos, dos desafios que temos pela frente, e, efetivamente, o trabalho que que o governo federal, que o governo estadual e toda a bancada estadual e federal vai necessariamente ter que desenvolver ao longo dos próximos anos para que nós tenhamos sucesso. Aproveitando esses grandes projetos para gerar empregos, qualificando a nossa gente para que esses empregos tragam benefícios para quem vive, para quem tem suas famílias no nosso estado. Para, com isso, garantir dignidade, garantir perspectivas melhores e garantir cidadania, que é a razão de ser de todos nós, de toda a nossa sociedade e de todo o nosso país. Portanto, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer esse registro, dizer da importância desses projetos que o governo federal apresenta nessa iniciativa, no meu ponto de vista, fundamental da criação da EPL, uma empresa para estudar a integração dos vários modais de transporte, otimizar os potenciais modais que o nosso Mato Grosso do Sul e os demais estados brasileiros detêm, e com isso efetivamente vencer o maior desafio, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o maior desafio que, sem dúvida nenhuma, nós enfrentaremos, não só em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, o desafio da logística. Esse é, talvez, o ponto crucial para consolidar o Brasil como um dos países mais importantes, não só das Américas, mas um dos principais protagonistas da economia mundial. Portanto, senhor presidente, eu quero, mais do que nunca aqui, agradecer ao empenho do governo federal, a esse trabalho desenvolvido pela EPL, pelo Ministério dos Transportes, comandado agora pelo meu amigo, meu irmão, ex-senador da República, ministro César Borges, e não tenho dúvida nenhuma, nós nos empenharemos no que for necessário, para que esse programa, ora em estudo e que passará por audiências públicas nos próximos meses, lá em Mato Grosso do Sul, para que esse programa tenha sucesso. Muito obrigado, senhor presidente, e quero agradecer a paciência de Vossa Excelência pelo tempo que ocupei aqui essa tribuna. Muito obrigado.
Senador Delcídio Amaral.